Bom, nós estamos aqui oficialmente pela segunda vez, na quarta temporada do Voices.
Opa.
Com o Henrique Portugal.
Que eu participei de qual da outra?
Da primeira, cara. Você foi um dos primeiros a subir naquele carro.
Carro, pra quem não viu as outras, é o quê? É um Volvo, né?
É um Volvo com semi-autônomo dentro.
Semi-autônomo.
É numa semana que a Volvo coloca aí em pauta o 360C. Que é o protótipo dele do 100% autônomo.
Ah, 100% é?
É, 360C.
Caramba, hein?
Bom, a gente está aqui diretamente na quarta temporada. Ela vem do nosso espaço aqui no Hacktown. O festival acabou dando para a gente aí de presente a possibilidade de co-criar com eles um corner, né? Um pedaço aqui do festival que chama Remind. Remind do quê? De conectar o melhor da tecnologia com o melhor do humano. Então a gente passou ali mais de 30 palestrantes, 10% do evento passou pelo nosso espaço. E foi um sucesso, lotado, assim, mostrando o quanto que as pessoas estão interessadas em ver conversa de tecnologia, que o fim não é na tecnologia em si. Então, queria saber o que te fez sair lá de Belo Horizonte, dirigir 4 horas e 40 para vir num festival de tecnologia e te trazer aqui para dar acesso ao teu lado, ao teu melhor, você acabou de sair da palestra.
Primeiro, as pessoas, né? Os primeiros tudo são as pessoas. Segundo, Santa Rita. Santa Rita é uma cidade diferente, né? Porque tem o bichinho, né? A mosquinha da inovação no seu DNA. Isso é muito interessante, porque uma cidade já respira isso, é fácil fazer um evento como esse. E um dos grandes problemas do Brasil, eu acho, é que a gente doa muito pouco do nosso tempo para cuidar. A gente normalmente cuida do país, da nossa cidade, dos nossos valores, das pessoas. Eu até falo muito isso, que é o seguinte, a gente cuida muito do que está dentro da nossa casa.
É.
Mas a gente não cuida da praça que está na frente da nossa casa. A gente normalmente não cuida da nossa cidade. Isso é gravíssimo, a gente não cuida. Quando a gente vai votar, a gente faz escolhas normalmente momentâneas. E normalmente não se lembra em quem a gente votou para deputado.
Uhum.
Né? Estou só dando um exemplo. Então, assim, quando eu vejo um evento desse, que é exatamente voltado para encontrar pessoas que estão pensando sobre o que nós iremos ser e fazer, que seja ano que vem, que seja semana que vem, que seja daqui a 5 anos, 10 anos, não é só essa história de pensar diferente, não. É, cuidar do jardim, igual esse belo jardim que está aqui atrás.
A gente está num lugar bem especial.
É, exatamente isso. A gente está cuidando do jardim de nossas vidas.
Porque você está poético. Você acabou de sair. Você acabou de sair lá do teatro do Inatel. E o que trouxe, né, um músico num evento, que é um festival de música, mas não necessariamente você veio aqui primordialmente pela primeira etapa, que seria a música, né? Você veio também pela música. E você acabou falando uma palestra que junta as duas coisas muito presentes na sua vida. O nome foi Quando Viver de Música, foi também Viver de Tecnologia. Conta um pouco, assim, você fez uma hora de conversa, mas se você tivesse que dizer aí em alguns minutos o que foi isso?
Bom, a minha vida na verdade é o seguinte, eu sou formado em economia, eu trabalho em informática, eu trabalhei dos meus 14 até meus 25 anos, foi durante 11 anos. É, aprendi a programar VOL, PL1, Assembly, 370, coisas da idade da pedra da informática.
Muito bom.
Mas eu larguei mão disso tudo para poder realizar meu sonho, que era ser músico. Mas não afastei da tecnologia. E eu acabei, com o passar do tempo, encontrando uma relação entre tecnologia e música com tecnologia. A música tem muita tecnologia, hoje tudo é digital. A indústria da música foi a primeira a ser afetada pela digitalização das coisas. Mas é a primeira também a encontrar soluções muito interessantes que estão começando a funcionar.
Você trouxe um dado ali que para mim foi chocante. Você falou que esse ano a indústria conseguiu retomar o mesmo ganho ou lucratividade de 18 anos atrás. Como é que é isso?
É porque, na verdade, se estabeleceu um novo padrão de negócio. Né?
Uhum.
As plataformas de streaming. Streaming é essa história que você não precisa ter, né? Você precisa ter acesso.
É.
Eu acho que a maioria das coisas no futuro elas serão assim, né? Até, a gente até brinca. Você não precisa ter mais o CD em casa, você escuta a música na plataforma de streaming.
Uhum.
Você não precisa ter carro mais, tem Uber, você não precisa ter casa na praia, Airbnb, até brinquei a história da furadeira, né? Então, assim, esse mundo novo de acesso que você não precisa ter, você precisa ter acesso, está mudando muita coisa. E isso aconteceu primeiro na música. Então eu venho, as palestras que eu dou, exatamente mostrando para as pessoas que existe um problema, que ninguém está fora desse problema, que isso irá afetar todas as áreas, mas que também existe solução. Não só para as áreas, mas para as profissões que estão se acabando, mas que acabam criando novas profissões. E essa reinvenção, ela passa por várias coisas que estão acontecendo com as nossas vidas, que hoje a gente tem acesso a muita informação, e que com isso a gente pode se reinventar.
Você falou, você trouxe lá uma palavra, que a gente vem até descendo aqui para o lugar que a gente está filmando, essa palavra não vai ser usada. Mas ela é uma palavra que explica muito essa a gente chama de uma certa infidelidade, uma certa inconsistência, mas na verdade você sabe que eu gosto da palavra plural. Né? E aí você traz na sua palestra essa palavra que você encontrou que traduz isso.
Uma palavra horrorosa. Assim como é disruptivo, eu acho uma palavra horrorosa. É, parece palavrão,
eu também não gostava
você
muito.
Você é disruptivo. É uma coisa assim e tal. Só a palavra,
você encontrou uma nova assim, no jornal.
Polímata. Polímata é uma palavra que a pessoa, quando ela é plural, quando ela conhece de várias áreas. E o maior polímata é Leonardo da Vinci, que conhecia muito de várias áreas. Tem uma coisa que eu falo muito, que é o seguinte, a gente não vive isolado. A gente vive a história da sociedade, a história das cidades, que no seu bairro tem a padaria, tem o supermercado, tem a drogaria, tem o banco, tem a agência de correio. A gente vive muito misturado, entendeu? Então, essa coisa de você ser especialista em uma coisa, em somente uma área, eu acho que ela não é muito condizente com o formato nosso de viver em sociedade. E a própria natureza é isso, né? Mistura de várias árvores que uma vive em simbiose com a outra, uma é parasita da outra, mas elas convivem bem e tal. Eu acho que a gente está numa fase, eu acho que a humanidade ela vai passar um pouco por isso. Parar um pouco com as monoculturas, parar um pouco com essas coisas exclusivistas e começar a acontecer coisas mais misturadas, mais condizentes com a Terra, com o que foi criado, com o que a natureza faz há milhões e milhões de anos.
E aí fala de um lugar que você também tem propriedade, né?
Eu falo que é o seguinte, a gente, com todas essas inovações, esse modelo de produção em série, volume, né, a gente, para ter experiência das coisas, a gente precisava ter as coisas. Hoje, para que a gente possa ter experiência de ficar numa casa na praia, você não precisa ter casa na praia. Mas então, hoje, para você ter experiências, boas experiências, você não precisa ter as coisas. Então, você não precisa, entre aspas, ficar acumulando. Hoje, a gente pode viver de uma maneira muito mais simples do que a gente vivia. Mas a gente estragou muito o mundo. Com muito conservante, com muito produto químico na terra. Né? O Brasil, que é o celeiro do mundo, e é mesmo, por causa do nosso clima tropical. Só que a gente está produzindo muito e abusando da terra. A gente vai ter que dar uma mexida nisso. E eu acabei me tornando sócio de uma empresa que fabrica um defensivo agrícola orgânico.
É a coisa mais incrível. E esse é um lado do seu que poucas pessoas conhecem.
Que é o que o Stephen Hawking falou isso. Ele falou assim, olha, acho bom a gente cuidar da terra, porque a gente ainda não descobriu uma maneira de morar em outro planeta.
É.
E o planeta que a gente tem é esse aqui. E eu acredito muito nisso, por isso que eu entrei nesse projeto. E ele está andando muito bacana. Quem gosta dessa área e gostaria de investir nessa área, só ligar para a Lígia.
Muito bem.
Estou procurando
as
parceiros,
pontes.
Né? Daqui a pouco eu vou colocar lá no Queremos.
Queremos, né?
Para se alguém se interessar por essa área, que ela é muito bacana, mas a briga é muito grande.
Posso imaginar. Bom, Portugal, para terminar, acho que a gente tem uma frase que você falou agora no fechamento da palestra, que eu diria que é a frase do evento também, tá, esse ano. Você falou algo sobre o artista que não consegue viver da arte dele. Você poderia fechar com isso?
Opa, é porque é o seguinte, o que acontece? A sociedade, de uma forma geral, cobra dos artistas que eles sejam diferentes, que eles pensem diferentes, que eles façam coisas diferentes, para que elas possam sair de casa e se emocionar nos shows, nas peças, né, em vários eventos relacionados ao entretenimento. E o que eu estou querendo dizer é o seguinte, pelo fato da tecnologia estar eliminando vários intermediários, várias profissões que trabalhavam baseadas em repetição ou em exclusividade de informação, esses intermediários estão desaparecendo. Mas pelo fato das pessoas hoje em dia terem muito acesso às informações, Se algumas profissões estão desaparecendo, outras irão aparecer exatamente pelo fato das pessoas estarem mais plurais.
Quase um ineditismo, né, de cada um.
É isso. Então as pessoas hoje, daqui para frente, elas têm que sair do seu lugar comum e têm que começar a pensar diferente. Elas vão praticamente, elas vão se tornar artistas. E aí vem a frase que é o seguinte: se um artista não puder viver da sua própria arte, quem perde não é só o artista, é a sociedade que fica menos interessante.
Que honra te ter aqui de novo.
Um prazer.
Muito obrigada, querido. Muito bom.
Valeu.
Muito bom.
É isso aí.